fechar o 31º K-Pop Top Noticias, sua central quinzenal de notícias sobre o K-Pop. Eu sou sua âncora da vez, a Bi, e venho contar o que rolou entre os dias 6 e 19 de março que foi digno de destaque. Mas também quero lembrar que uma versão completíssima da pauta com mais notícias estará lá na nossa newsletter, então pega o link na descrição e não se esqueça de assinar, viu? Como sempre, começaremos pelas notícias ruins antes de começar a falar das notícias boas, então cola aqui e vamos nessa. As próximas duas notícias possuem conteúdo sensível de perseguição, ameaças, ansiedade e assédio. Colocaremos na descrição um aviso de gatilho com os tempos em que cada assunto muda. Infelizmente, a nossa rainha da comédia Seonri do Oh My Girl está sofrendo assédio de um perseguidor ao ponto da WM, empresa do grupo, declarar que tomará medidas legais contra o homem. A pessoa em questão é An Jin-wong, profissionalmente conhecido como Tank, um produtor musical que recentemente publicou uma música difamando Seonri e usou até uma foto dela na capa da faixa. Tank e Seonri estudaram juntos. No final de 2020, ele mandou um recado para o grupo de ex-alunos, falando que tomaria medidas extremas e preocupada, Seonri chamou a polícia e foi com eles verificar se estava tudo bem. Desde então, Tank desenvolveu sentimentos obsessivos por ela, que não foram correspondidos e, em consequência, ele passou a ameaçá-la, inclusive de maneira violenta, insinuando também que poderia machucá-la. A WM informou que, desde então, Seonri desenvolveu síndrome do pânico em consequência das atitudes de Tank e precisou cancelar alguns compromissos para receber tratamento. Já Tank continuou alimentando sua ilusão, publicando informações falsas sobre ele e a cantora, até que soltou esta música, que foi a última gota para a empresa de Seonri. Todo este processo aconteceu ao longo de 3 meses aproximadamente, e com o início do processo, descobriu-se que Tank também ameaça outros conhecidos e famosos. Esperamos que tudo dê certo e que não apenas Tank seja preso, como que Seonri possa melhorar de saúde e continuar com o grupo para nos agraciar com seus belos vocais em outro lançamento incrível do Oh My Girl. No Japão, o portal Shukan Bunshun informou que Ji Yang do Kara foi assediada pelo presidente da Sweet Power, Naomi Okada, enquanto ela promovia no país. A Sweet Power é uma empresa grande fundada por Okada em 1996, focada majoritariamente por atrizes, e Okada já vinha sendo investigado pelo assédio a outras artistas japonesas da agência. Parece que até a Coreia do Sul gosta de uma boa fanfic, exceto que a fic em questão foi meio além da conta e prejudicou um dos artistas mais renomados do K-pop. Pouco tempo atrás, foi reportado que o Yuno, do TVXQ, foi interrogado pela polícia por furar a quarentena. A primeira notícia era que Yuno encontrou com amigos num restaurante e perdeu a noção do tempo, por isso acabou sendo pego na batida policial. Mas aí as coisas ficaram, digamos, interessantes. O canal NBC News Desk, poucos dias depois, reportou que não era bem um restaurante o local em que o Yuno estava, e sim um local ilegal de entretenimento adulto. Além disso, a reportagem dizia que os amigos de Yuno tentaram distrair a polícia para ajudá-la a fugir na hora da abordagem, por isso eles seriam julgados por obstrução da justiça. Depois disso, a SM se viu obrigada a soltar uma segunda e longa nota explicando direitinho o que aconteceu. A empresa disse que Yuno foi convidado a ir num bar legal com colegas que queriam falar de negócios. Yuno não conhecia o local antes do ocorrido e eles perderam a noção do tempo, a história que já tinha sido contada antes. Quando abordados pela polícia por causa do toque de recolher, Yuno colaborou com a investigação e respondeu tudo com sinceridade e depois disso voltou para casa. A SM deixou bem claro que o local não era ilegal, que ninguém obstruiu a justiça nem tentou fugir da batida. Além disso, em nota anterior, Yuno já tinha demonstrado seu arrependimento por não ter cumprido com as regras de isolamento neste momento de pandemia. Apesar desta história ter rendido boas risadas e memes, a quebra do toque de recolher é levado muito a sério na Coreia, e uma das consequências para Yuno foi a perda de patrocínio. A rede de serviços de entrega Yogiyo, da qual ele era garoto propaganda, parou de veicular suas propagandas desde 14 de março por reclamação dos usuários. O contrato não foi cancelado oficialmente por ter duração até maio, e a empresa disse que ficará de olho no desenrolar do caso para decidir se renovará com ele ou não. E sabe aquele ditado, o diabo trabalha duro, mas hater trabalha mais? Então, diversos crimes de notícias falsas ou, em linguagem popular, fake news, envolvendo Twice foram revelados nos últimos dias. Tratava-se de um grupo de criminosos online que vinha há anos espalhando notícias falsas sobre as meninas numa tentativa de prejudicá-las. Entre as controvérsias estimuladas por este grupo está a polêmica do time de futebol feminino formado por famosas que comentamos no KTN do ano passado. Eles viralizaram as falácias sobre Mina e Gihyo que culminaram no fim do time, entre outras notícias graves visando manchar a reputação das meninas. Durante a semana, diversas hashtags foram levantadas para colocar luz nessa situação e pressionar a JYP a fazer algo. Fãs do grupo organizaram um modelo de e-mail para enviar para a empresa cobrando o posicionamento deles. Caso tenha interesse, deixaremos o link na descrição. Se vocês acham que já deu de treta, aguenta aí que temos mais uma, e uma que deixou no ar um mistério não resolvido. Isso porque as coisas não estão às mil maravilhas lá no mundinho Shinhwa, já que o Dongwon decidiu desligar o celular por tanto tempo que o Eric precisou colar nas redes sociais chamando o companheiro de grupo para uma conversa franca. Ao que tudo indica, os membros tinham um monte de assuntos inacabados que foram se acumulando até ficar insuportável, com acusações veladas aqui e ali que foram relevadas até não poder mais. Dongwon respondeu o post de Eric e os dois combinaram de se encontrar para conversar. No fim das contas, parece que eles conversaram mesmo e declararam que está tudo resolvido, assim como disseram que quem quiser inventar de soltar notícia falsa vai tomar o famoso processinho. Agora, se saberemos o que realmente rolou, já é algo que não podemos prever. Nós precisamos tirar um minutinho aqui para falar de assuntos inacabados que podem estar ganhando um desfecho interessante. Lembra quando nós falamos sobre o namoro do Hyewook do Super Junior com a Ari do Taichi? E como isso tinha gerado uma onda de hate sem noção? Então, recentemente ficamos sabendo que a opção do cantor na área do Suju, no app Bubble, vai ficar inativa a partir de 9 de abril. Especula-se que Hyewook está saindo da rede para evitar os ataques e assédios que vem sofrendo. Mais um passo no seu detox de internet. E honestamente, achamos ótimo. Ninguém merece ficar ouvindo ou lendo bobagem, não é mesmo? E nós sabemos que falamos que a novela do ANS tinha acabado no KPTN passado, mas fomos surpreendidas com a notícia de que 6 das 8 membros do grupo ainda estão processando a ANS Entertainment. Anteriormente, lhes foi negada a quebra de contrato e agora elas estão recorrendo. As únicas ex-membros que não estão processando a empresa são a Bian e a Rena. Enquanto isso, ficou um rumor no ar de que o debut do Majors, novo grupo da empresa, não foi realmente um debut, sim um pré-debut. Ainda não temos confirmação sobre essa informação, mas nós estamos confusas. Como falamos de gente saindo e relativos, infelizmente também temos que falar dos desbandes que estão na pauta de hoje. Começando pelo One Team, que teve seu desbande confirmado através de uma nota da Live Works Company, que agenciava os meninos. Após discussões com os membros e a empresa, ficou acordado que o grupo encerraria suas atividades no dia 14 de março, bem como seus contratos como grupo na agência. Já o A-Real, que nós mencionamos também em KPTNs passados depois de duas integrantes saírem, teve seu desbande oficial confirmado pela integrante DAB em seu Instagram. Aparentemente, nessa busca por novas integrantes, tanto as meninas quanto a agência acharam melhor encerrar as atividades do grupo. E um desbande que a gente sabia que vinha, mas ainda tinha uma esperança de que talvez não, é o do IZONE. O grupo formado pelo Produce teve a confirmação do desbande para abril, assim como era previsto no contrato temporário delas. Os VIZONEs obviamente tentaram barrar a decisão com tags e fazendo um comunicado para a Eminent, pedindo pelo menos mais alguns meses de promoção depois do hiatus que as meninas tiveram em 2019. O que não deu resultado, mas né, valeu a tentativa. Nos dias 13 e 14 de março, as meninas também tiveram concertos online e já anunciaram um show japonês para o dia 14 de abril. Ai ai, se precisarem de mim, estarei chorando ali no canto. Mas pra gente poder começar com as notícias boas, nós temos que falar do nosso baterista brasileiro favorito, Victor Han, que conseguiu vencer a causa contra sua ex-empresa e ficar livre. Meio que livre, literalmente, porque com esta vitória ele poderá voltar a postar em seu canal do YouTube, produzir músicas e simplesmente aparecer em qualquer rede social que quiser. O Victor postou um vídeo em seu canal para agradecer o apoio recebido e compartilhar a notícia feliz, e a gente pode acreditar que a justiça ainda existe. Quem também está nessa de aproveitar a liberdade é a Sori. Em KPTNs passados, nós falamos sobre o fim do contrato dela e como até o Patreon da cantora foi fechado por ela mesma, o que deu a entender que ela ia se aposentar de verdade da indústria, mas não foi bem isso que aconteceu. A Sori apareceu nas redes sociais com fotos que tinham Sori Free e uma mini festinha, confirmando que ela deixou a Moda Entertainment. Os fãs criaram a hashtag Sori Redebut para ajudá-la a voltar à música. Cinema poético, achamos. E nessa de notícias boas em que o bem vence, vocês lembram que no KPTN passado nós falamos sobre a rinha de plataformas KKOM e Spotify? Pois bem, parece que as duas madames conseguiram chegar a um acordo para a distribuição global das músicas, então todos os artistas distribuídos pela KKOM estão de volta no Spotify. E sabe aqueles projetos de grupo bem bacanas? É mais ou menos a premissa do Rewind Blossom, um projeto realizado pela Stone Music, KT e Jenny Music. O plano é lançar covers de músicas lançadas nos anos 90 e 2000. A primeira parte do projeto já saiu e conta com 4 faixas, incluindo a colaboração do Baekhyun com Do Young do NCT e a faixa de Sandeu do B1A4 com Kang Min Kyung. Em breve teremos mais músicas e mais nomes bons na lista, como Wise One, Urban Zakapa, Ha Sung-gon e mais. E na nossa lista de eventos, o Motolive K-Pop Global Live Concert vai acontecer no dia 4 de abril e já anunciou 3 apresentações: Monsta X, Ghost 9 e Lunar Solar. Outro evento que rola também no dia 4 é o show Beyond Live Shiny World. Os ingressos podem ser comprados na Yes24 e vamos deixar o link na descrição. É o momento de falar sobre nossos idols que também atuam, então se você quer um musical, seu pedido está bem aqui. Onew do Shinee, Wonpil do Day6, Youngjae do GOT7 e Kay do Loveless estão no elenco do musical The Sun Song, ou Midnight Sun, dependendo da tradução, que vai rolar de 1º de maio até 25 de julho. E a melhor parte é que talvez tenha uma vitória para o povo, porque a Shinswave, produtora do musical, está planejando transmitir a peça por live, para que possa ser assistida mundialmente. Adoramos a iniciativa. E no mundo dos webdramas, o Sungwoo do Victon vai ter a sua estreia na atuação com Love Hashtag. O webdrama de comédia romântica também tem no elenco a Hye Jong do AOA. Dividido em 10 episódios, o webdrama sai no dia 27 de abril pelo app Celebi e pelo canal da emissora no YouTube. Mas se você quer algo que dê pra ver na Netflix, pode ficar feliz, sabendo que a minissérie antológica de terror Godan vai ter uma nova temporada e um elenco de peso. Jo Hak-neon do The Boys, Shonu do Monsta X, Min-yuk do B2B, Jisoo do Loveless, Seola e Exe do Cosmic Girl, Jae-yoon do Golden Child e Erin do Oh My Girl. A nova temporada ainda não tem data de estreia, mas a primeira está na Netflix. Ah, também temos que falar que a Erin do Oh My Girl parece que está gostando dessa vibe de terror, porque ela também vai atuar no filme City Ghost Story 2, tendo assim sua estreia no cinema. Vocês já sabem que se tem atores, temos mais mundo das telinhas, e a gente vai começar nossa coluna falando de empregos terminados. A EBS Kids anunciou nesta semana que o programa Bonnie Honey terá seu último episódio exibido no dia 26 de março, depois de 18 anos no ar. A emissora disse que planeja exibir outro programa infantil no lugar do Bonnie Honey, e agora Won Joon do E-Last e Chaeyoung, ex-integrante do Busters, terminam também as suas funções de apresentadores do programa. Também temos gente que não deveria ter emprego, mas tem, que é o caso do produtor Han Dong-chol, que costumava trabalhar no Produce, sabe? O Produce? Aquele? que levou a Exposed por manipulação de resultado e fez um caos com os grupos formados. Pois é, o produtor agora está na NBC, que já anunciou que planeja criar um reality show para a formação de idols que deve sair no outono coreano. Ai ai, né? Mas também temos empregos bons, começando com a Hyuna e a Jessie, que serão mentoras do reality Loud, realizado pelo Psy com o JYP, para formar dois novos boy groups. O programa deve ir ao ar em maio deste ano. E para bater nossa cota de ter sempre alguma novelinha para comentar, o Yoo Young-jae, ex-BAP, foi confirmado no drama da KBS Police Academy, que sai no segundo semestre deste ano. Pega o papel e a caneta ou só a agenda do seu celular, porque chegou a hora de falar dos comebacks que vem por aí. E a nossa lista é considerável e imperdível mais uma vez. Começando no dia 23, teremos a Eli com uma música especial em colaboração com a PUBG Global Invitation. O nome da faixa é Believer. No dia 24, Jaehyun lança antecipadamente o MV para a música Born to be Wild, que é a faixa título do terceiro single álbum dos meninos Challenger, que vai sair só lá no dia 28 de abril. No dia 25, temos outra rainha do vocal. IU aparece com seu quinto álbum chamado Lilac, que vai ter duas faixas títulos. O comeback também será promovido em music shows, que marca a volta da IU aos palcos de promoções. Já no dia 29, teremos uma dobradinha ou talvez um comeback triplo. A Sejong anunciou o seu segundo mini-álbum chamado I Am, ou I'm, enquanto Kang Sung-gyun, do Winner, vai aparecer com seu primeiro álbum completo intitulado Page. Agora, sabe talvez o triplo? Então, é porque supostamente o Checkmate, sabe, aquele que a companhia já anunciou duas datas anteriores de comeback, parece que volta no dia 29 também. Dessa vez temos teasers para o segundo single álbum do grupo, que se chama You. A Grace Company também lançou uma nova versão de Drum, a música de debut do grupo, e chamou isso de pre-release. Parece que vem de verdade dessa vez, mas... é... Falando de quem tá mais que confirmado, no dia 30 teremos o terceiro mini-álbum do Baekhyun chamado Bambi, que tem a faixa título de mesmo nome e vai investir no conceito Dança da Motinha. E além disso, o Baekhyun também participou de uma música com Taeyong, do NCT, que vai sair no SoundCloud do rapper, mas ainda sem data. Porém, quem tem data é o DKB, que também volta no dia 30 com seu primeiro álbum completo, The Dice's Cast, cuja música título se chama All In. E para fechar o mês de março bem, no dia 31 temos mais uma dobradinha. O T1419 aparece com o segundo single álbum Before Sunrise Part 2, e o Cosmic Girls volta com o mini álbum Unnatural, que terá 6 faixas e praticamente todas têm o dedinho da EXE. Já na primeira semana de abril, literalmente no primeiro dia do mês, teremos o comeback do Soduai com o single Stalker. E lá no dia 5 de abril, teremos dobradinha com Astro, que volta com seu segundo álbum completo All Yours, e o Lee Jin-yuki com um mini álbum chamado Scene 26. Também temos que falar de quem já está chegando pela primeira vez no rolê, começando com a Sorn, do CLC, que vai ter seu debut solo. A música Run será um single digital que sai no dia 23 de março. Já teve alguns teasers no Twitter do CLC, então é certeza que vem aí. Outra vocalista conhecida que também está vindo é o Wendy, do Red Velvet. A SM confirmou que o debut solo dela vem em abril, e isso é tudo que temos de informação por enquanto. E na lista de debuts que a gente não esperava ver, ou talvez nem precisasse mesmo, temos o Eternity. O grupo será formado inteiramente por inteligência artificial. É, tudinho feito por aí, o que inclui 11 integrantes. O grupo foi criado pela Pulse9, uma empresa de tecnologia que já anunciou que as 11 meninas aí terão atividade solo, em grupo e subunit, além de serem youtubers, influencers e modelos de marcas. A música de debut se chamará não ironicamente de I'm Real e sai no dia 22 de março. Bizarro. E E é hora de comentar sobre os music shows da semana, que também foi um assunto que deu o que falar nas redes sociais, porque o Brave Girls dominou tudo. Quer dizer, a IU levou mais um troféu com Celebrity, que também é bom, mas o principal foi que o grupo de quase 10 anos e várias mudanças de elenco finalmente chegou aos seus dias de glória. O primeiro win do Brave Girls veio, e o quarteto encerrou a semana levando 5 estatuetas pra casa. Ah, os refrescos. Parabéns para as meninas, porque elas merecem demais. Sabe quem também merece parabéns? Os aniversariantes da semana. Chegou a hora de cantar aquela musiquinha para quem ganhou mais um aninho entre os dias 13 e 19 de março. Youngsu, a.k.a. L do Infinite, Bungyu do TXT, Chaerin do Cherry Bullet, Sumin do Stacey, Domon do Like a Movie, Soso do Girls in the Park, Jihoon do Treasure, Jian do Lunar Solar, Songjun do BDC, Maddox, Jinjin do Astro, Yu to aka Yu do On and Off, JK do Girl Kind, Soyeon do Rocket Punch, Takuya, ex-integrante do Cross Jin, Jaehee do Weekly, Shin do Ghost Nine, Minhyuk do Noir, Noah do Checkmate, Shin Young do Grayish, Hyungo do D-Crunch e a lindíssima Sakura do IZ*ONE. Muitas felicidades a todos e que cada um tenha aquele pedaço de bolo delícia que faz a vida valer a pena. E por hoje é só, pessoal. Um KPTN que teve de tudo um pouco. Então, para terminar com uma nota de felicidade, nós temos a nossa música mais votada da semana, que é nada menos que a deliciosa Do or Not, do Pentagon. Música boa, com gente bonita e dancinha para fazer no meio da sala. Nós gostamos bastante. Eu fui sua âncora Bi e vou ficando por aqui, K-Pop Talkers. Bebam água, brinquem com seus pets, não fiquem sem vegetais. Bye, bye!